Peço vênia aos senhores senadores, senhoras senadoras, que eu tenho uma audiência com o presidente Rodrigo Maia e depois retornarei aqui, então vou ser bem breve. Fronteiras, primeiro ponto. O que são as fronteiras brasileiras? São 17 mil quilômetros, terceira maior fronteira do mundo, 10 países lindeiros. Querem ter uma ideia do que é as fronteiras? Vou lhes dizer. Peguemos um avião em São Paulo, em linha reta, cruzaremos o Atlântico Sul, em seguida cruzaremos o continente africano, passaremos por cima do Oceano Índico, sobrevoaremos a Malásia, sobrevoaremos o Mar do Japão e chegaremos ao Japão. Isso é a nossa fronteira. Dessa fronteira, 9 mil quilômetros são água e floresta. Então, há dificuldade, inclusive, de você colocar contingentes humanos. Além disso, você tem a calha do Amazonas, que é toda de penetração. São milhares e milhares de rios, de riachos, assim por diante, que vêm todo para a calha e dos outros países e vão para lá. Então, falar num controle de fronteiras, vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, a maior fronteira, ou uma das duas maiores fronteiras, que aliás são duas, é o México, são 3.200 quilômetros. Os Estados Unidos, para controlar e não consegue controlar, gasta 30 bilhões de dólares ano. Então, quando nós falamos de fronteira, é preciso ter noção do que é que nós estamos falando. Existem postos especiais de fronteira. Por que são especiais? Porque estão no meio do nada. Porque não tem senador caiado. Nada em volta. E nós não podemos nem sequer colocar lá um contingente muito grande. Porque como mantê-los lá? Nós temos que resolver isso através da tecnologia. E tem razão, os cortes aconteceram e nós estamos procurando retomá-los. Esse Senado pode nos ajudar muito. Problema do encarceramento. Os senhores sabem quanto por cento hoje estão encarcerados hoje no sistema prisional por homicídio? 11%. Sabe quantos estão encarcerados por roubo? 28%. Sabe quantos estão encarcerados por furto? 15%. O que é que os senhores acham disso? Ou seja, o mais, digamos, o mais grave dos delitos, que é exatamente aquele que tira a vida, tem 11%. Roubo e furto tem 53%. Evidentemente que essa política de encarceramento, e eu peço ajuda ao Senado Federal, ele tem que mudar. Está totalmente errada. Como disse o ministro Alexandre Moraes, nós estamos prendendo muito e prendendo errado. Não dá para continuar. Agora, a respeito de drogas. Aproximadamente 30% dos que estão apenados hoje é por drogas. Quantos desses 30% são os chefes, os barões e que comandam a economia das drogas? Não faz sentido. Não faz sentido. Nós temos que rever isso. Porque, senão, o que é que vai acontecer? Quem for lá para dentro vai ter que se filiar a uma grande gangue e para o resto da vida. E não tem saída para isso. Nós temos que rever isso também. Peço aos senhores a aprovação, tanto quanto mais breve, do Sistema Unificado de Segurança Pública, que está aqui nessa casa e que é fundamental para que a gente tenha uma lei orgânica da segurança pública. É uma grande contribuição que os senhores darão. Indo adiante, o problema não é tanto o problema das penas, o problema é da progressão, como aqui foi dito pelo senador, inclusive Caiado, se não me engano, abordou isso. Esse é o nosso problema, não é mais penas, é que nós temos que rever a política em termos de progressão. Recursos. O BNDES está disponibilizando 42 bilhões de reais, 32 bilhões para estados e 10 bilhões para municípios. É um princípio, isso é crédito, é juros diferenciados, para que você possa, então, financiar equipamentos, inclusive penitenciárias. E no que diz respeito a penitenciárias, estamos tentando tirá-las de onde elas estão no programa atual e levar para o PPI ou PPA, porque ali você pode ter uma velocidade muito maior na construção. Nós temos capacidade, senador Renan, de fazer um presídio em 90 dias, em 120 dias, estamos levando 5 anos. É inadmissível isso. Nós temos que avançar também nisso aí. A questão da GLO e do Rio de Janeiro. Senhores, eu passei 20 meses à frente do Ministério da Defesa, que hoje é comandado aqui pelo Marechal, o único Marechal vivo, Silvio Luna, que também é general. Então, olha só, eu tive que lidar com 11 GLOs. 11 GLOs em 20 meses, ou seja, é uma banalização, e isso é uma face da crise que nós temos hoje em termos de segurança. Nós temos que resolver a segurança na segurança e não com a Defesa Nacional. Forças Armadas não são qualificadas e preparadas, mas intervêm extraordinariamente quando se faz necessário. O caso do Rio de Janeiro, é preciso dizer mais uma ou duas palavras. As crianças não estão conseguindo cumprir o ano letivo. As igrejas não estão conseguindo fazer cultos e missas à noite. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro demandava, sim, uma intervenção. E essa intervenção, ela se dá não porque as Forças Armadas não estivessem cumprindo com aquilo que elas foram para lá fazer, estão fazendo e bem, mas porque nós precisávamos e precisamos reformar e reestruturar e fortalecer o segmento de segurança pública do Rio de Janeiro. É aí onde está o trabalho. E vai aparecer resultados, e vai ter resultados. Vão ter resultados. Tenho certeza disso. No que diz respeito à questão, por fim, nós pretendemos duas coisas mais. Recursos. Os senhores poderiam nos ajudar, por exemplo, destinando recursos das loterias, para, além do que foi dito aqui, das loterias, do arrecadado, dos valores que lá se encontram. Poderíamos também utilizar, seja o ICMS, seja o IPI, de toda a base industrial de defesa, do cluster de segurança e defesa, de armas, de equipamentos, de munição, e seja o que for. É uma forma de também ajudar em termos de recursos. E, por fim, dizer que, sendo um crime transnacional, não dá para resolver esse problema dentro do espaço nacional. Não dá para resolver. Nós precisamos de criar uma autoridade sul-americana de segurança. Não há nada similar hoje na América do Sul. E nós temos que construir isso democraticamente, de acordo com as nossas leis, de acordo com as nossas constituições, mas nós precisamos ter, de fato, não apenas parcerias, como nós procuramos fazer, mas também iniciar, talvez, com um passo primeiro, que seria a Iniciativa Sul-Americana de Segurança, senador Renan, mas ter uma autoridade sul-americana, porque o crime se transnacionalizou. O PCC cresceu de 2014 a 2016, de 3 mil para 13 mil membros, quadruplicou. E essa é a realidade que nós temos que enfrentar. Eu peço desculpa aos senhores e senhoras senadoras, eu vou até a casa aqui ao lado e depois retornarei para a continuidade do debate. Muito obrigado pelo tempo concedido.
Senhor presidente, eu formulei a pergunta, gostaria só de ter direito à réplica. Um minutinho só, presidente.
Foi não.
Só a formulação, porque é importante essa informação do senhor ministro. Senhor ministro, infelizmente o FUPEM, ele, de 44 milhões destinados ao meu estado de Goiás, apenas 5 milhões foram usados, ou seja, 11%, porque infelizmente o governo não apresentou os planos necessários para que a verba fosse destinada e fosse implementada a recuperação das penitenciárias. Agora o governo vem pelo BNDES e repassa uma nova fonte de em torno de mais ou menos 30 bilhões de reais. Bom, infelizmente, o nosso estado de Goiás também está excluído, porque o governo de Goiás deixou com que o estado fosse rebaixado. Então, ele está na classificação letra C. Como tal, não tem acesso a esse dinheiro. Eu pergunto, senhor ministro, a situação de Goiás é calamitosa. Diante desse fato, eu sou autor de um projeto para repassar 2% das loterias para a segurança pública. Ao mesmo tempo, sou autor de um outro projeto para diminuir as exigências dos estados, para que os estados e a população dos estados não sejam punidos, porque, infelizmente, a gestão fiscal dos estados está deixando a desejar. Agora, como responder ao meu estado de Goiás, como fazer, como dar a ele uma perspectiva de uma verba para poder melhorar a segurança pública no nosso estado?
Só um minutinho, deixa eu dar tempo aqui.
Rápido, a resposta que eu daria a Goiás vale para todos os estados, senador Caiado. Primeiro, nós estamos negociando com a equipe econômica a ampliação do limite, se possível, de endividamento dos estados para poder participar desse programa de crédito dos 42 bilhões do BNDES. E no que diz respeito ao problema burocrático, nós estamos fazendo toda uma revisão, uma reengenharia, porque, de fato, o detalhamento, a burocracia para a construção de presídios e penitenciárias tem levado a essa situação, que não é apenas no estado de Goiás, embora também seja o estado de Goiás, que é você ter a disponibilidade de recursos e você não ter a construção de presídios e penitenciária. Mas eu gostaria de, pessoalmente, continuar informando o senhor e a todos os senhores e senhoras que queiram informações a respeito desse tema, que para nós é um dos mais importantes gargalos a ser superado. Obrigado.
Eu consulto a mesa. Foram citados aqui o ministro da Defesa, o general Luna, e também o doutor Robalino. Eu pergunto se desejam fazer uso da palavra por até 5 minutos para a resposta. Ministro Luna.
A pergunta foi específica do senador Lemberg Farias. Primeiro, agradeço sua referência elogiosa e a nossa entrevista no Correio Brasiliense. Vou ser bem conciso, senador, em função de tempo. Me lembro de ter começado a fala falando de prioridades, uma sequência de prioridades de elevado nível, e uma urgência que acabou se impondo, que é a problema de segurança pública no Brasil. Esqueçam de destacar que era no Brasil e pontualmente no caso do Rio de Janeiro. O entendimento que se tem da insegurança, da intervenção, é um ato administrativo para nomear um governador na área de segurança pública. Então, um ato administrativo específico para essa razão. Não há transferência de competência de outras áreas. E que fique bem claro que o que colapsou no Rio de Janeiro não foram as polícias, foi a governança da segurança pública. Esse que foi o entendimento que houve. Uma prova bem contundente disso, eu estava vendo agora, foi nomeado agora no final da tarde, o comandante-geral da Polícia Militar de Janeiro, Coronel Laviano, coronel que integra a equipe de policiais do Rio de Janeiro. Chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo. Então, os meios colocados estão lá. O que se quer agora é estruturar esses meios. E buscar um esforço, uma junção de esforços para que se tenha o resultado. Aquele comentário que eu tinha feito, que a sociedade que precisa de hoje é de entrega. Pelo amor de Deus, me entregue alguma coisa. Vamos parar de inaugurar a promessa. Então, me entregue alguma coisa. E um fato, para mim, que eu achei contundente, foi quando uma senhora apareceu na mídia pedindo socorro. Eu, meu Deus, isso aqui está dentro do nosso Brasil. Uma senhora pedindo socorro e aí não tinha como. O presidente da República, que tem que enxergar toda a sua federação, deixar de atender esse pedido de socorro. Esse é o entendimento. Muito obrigado.
Doutor Robalino.
Obrigado, presidente Eunício. Eu pedi para fazer uso da palavra, não é bem para responder, mas para pontuar e até concordar com boa parte das colocações que foram feitas pelo senador Lindenberg. Senador, como eu disse na minha manifestação, segurança pública não tem bala de prata. E como a gente só tinha 10 minutos, eu me concentrei apenas em alguns pontos. Mas queria dizer que concordamos plenamente com Vossa Excelência de que segurança é um problema que se resolve também e principalmente até com presença do Estado, com políticas sociais, com educação, com alternativas para os jovens. Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser feito. E sem isso, políticas de intervenção de segurança pública não darão resultado no médio e no longo prazo. Essa é a experiência do mundo inteiro e que tem que ser pautada e bem colocada aqui também. Como também, aí eu acho que o general Luna, o ministro Jungmann, não colocaram de forma nenhuma, de maneira diferente, é importante se compreender de que mesmo do ponto de vista da intervenção de segurança pública, as Forças Armadas estão fazendo um papel muito importante, têm um papel importante a fazer nesse momento agudo, mas nada se resolverá sem que as forças policiais locais sejam valorizadas, sejam integradas, sejam repensadas, porque nós estamos falando de segurança pública como um problema e como uma situação permanente. Por fim, queria dizer que eu faço essa reflexão em cima da colocação do ministro Luna agora, imediatamente antes de mim. É uma reflexão apenas para os senhores, porque o Senado Federal tem um papel muito grande nessa questão de finanças públicas, de controle e de dívidas. Não entenda-se aqui nenhuma intervenção partidária, nenhuma crítica ao governador Pezão ou às gestões, porque não é isso. É fazer uma análise a partidária e fazer a seguinte observação. A crise do Rio de Janeiro, de segurança pública em particular, visivelmente é uma crise de governança e uma crise administrativa e financeira, sem com isso querer fugir do tema de que também é um crime de segurança pública, é uma crise na segurança pública específica. Então, não sei até que ponto, faço apenas essa observação, porque cabe discricionariamente ao presidente da República, depois desse Congresso, aprovar. A intervenção não deveria ter incluído mecanismos que previssem alguma coisa sobre finanças públicas ou que incluísse a área de finanças públicas do Rio de Janeiro. Porque senão nós ficamos numa situação manietada para dar essas soluções locais e definitivas. Faço essa reflexão apenas para dizer que a situação só se resolve com uma avaliação estruturante, passa pelas preocupações que foram muito bem colocadas pelo senador Lindenberg e pelo fortalecimento das polícias locais, pela integração de polícias civis, de polícias militares, reaparelhamento, como foi colocado muito bem pelo meu colega da Polícia Federal. Tá? As polícias estão sucateadas e isso passa também por dinheiro. Não é apenas dinheiro, mas passa também por dinheiro. Eu agradeço muito, peço desculpas, presidente, por me alongar. E como Vossa Excelência não estava aqui, só amanhã numa fala, quero cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa de concordar com o chamado do senador Tasso Gereissati e dar esse destaque à matéria de segurança pública nessa casa, no Senado Federal, porque isso é fundamental nesse momento do país.
Obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Pode sim. General Tigoi.
Okay, obrigado. Como se citou muito a questão de inteligência como uma das soluções, e obviamente é, porque ela poupa vidas, poupa recursos, poupa trabalho, e ela vai exatamente onde muito se comentou aqui no dono do negócio, no CEO de cada uma das organizações criminosas. Eu queria deixar com os senhores, a meditação dos senhores, das senhoras, dos senhores, um problema. Nós temos uma questão emergencial, que é uma explosão de violência, que é um momento de exaustão da gestão no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, essa questão emergencial que merece o tratamento emergencial. Mas nós temos questões estruturais para que nós não voltemos a viver a situação que estamos vivendo agora. E essas questões estruturais passam pela reestruturação dos sistemas, e muito foi discutido, polícia de ciclo único, enfim, muitas soluções. E uma solução e recursos, um aspecto que nós temos que ver é o papel da nossa inteligência. É o papel do Sistema Brasileiro de Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência é só e tão somente o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, mas todo ele que orbita nesse sistema chamado Sistema Brasileiro de Inteligência, ele produz conhecimento e tem produzido muita qualidade no que nós estamos tratando. Então, na reestruturação, quando estruturarmos, pensarmos estruturalmente, não na questão só apenas de atacar essa crise aguda, né, mas a crise crônica. Né? Não temos um quadro agudo de uma crise crônica. Vamos atacar a crise aguda, mas também atacar a crise crônica, reestruturando naquilo que for necessário, mas dando atenção à nossa estrutura de inteligência para que ela possa produzir além do que ela tem produzido até aqui. Eu acho que são muito felizes as observações e o comentário que fez o senhor senador Lindbergh Farias. Vamos nos despir das disputas, das confrontações partidárias, políticas, porque elas não são improdutivas e continuarão sofrendo aqueles vulneráveis a que nos referimos. Esses são aspectos que eu queria deixar à meditação das senhoras e dos senhores. A necessidade de dotarmos o Estado brasileiro de meios adequados. Nos últimos 2 anos, praticamente, pôde-se, num esforço muito grande, integrar no âmbito federal, a estrutura de inteligência. E vem produzindo muito bem. A ampliação disso em direção aos estados depende dos estados, de acordo com a própria lei que criou o sistema, para aderirem a isso. Já tem uma primeira iniciativa agora no Ceará, não é isso, presidente? Temos uma primeira iniciativa no Ceará, já estamos trabalhando com o Rio de Janeiro, estamos trabalhando com outros estados para integrar. O nome, a chave do sucesso, abre-te sésamo, para nós enfrentarmos com competência isso, é integração. Esforços na horizontal, em todos os níveis, e na vertical, com todos os entes federados e até mesmo os municípios, como citado. Muito obrigado.